Vladimir Putin foi eleito pela quinta vez presidente da Rússia. Com cerca de 88% dos votos, Putin deve ficar no poder pelo menos até 2030, já que pela Constituição russa ele pode depois concorrer a mais um mandato de 6 anos. Quais as consequências do resultado da eleição presidencial na Rússia? Para os russos, para a Ucrânia, para o Ocidente? Nós vamos conversar agora sobre esse assunto com Vladimir Feijó. Ele é doutor em Relações Internacionais. Vladimir, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado. Bom dia.
Bom dia, José. É uma satisfação. Obrigado por me receber.
Vladimir, o Ocidente contesta o resultado das eleições, já que Vladimir Putin tirou do caminho qualquer candidato de oposição que mesmo remotamente representasse uma ameaça eleitoral. Putin ganha força com o resultado das urnas?
Pois é, essa é uma situação que pode ser interpretada de múltiplas formas. Realmente, a Rússia não tem nada de parecido com democracia liberal, tem um grande controle do sistema político, de acesso à antena, que faz com que a concorrência não seja muito adequada. Mas mesmo um centro de pesquisa mantido pelos Estados Unidos reconhece que o Putin tem uma popularidade alta. Então, pelos critérios de não ter uma concorrência efetiva, não parece ser democracia, mas reforça essa ideia de que o Putin tem o aval da população, que eventualmente até pode estar insatisfeita com os rumos econômicos, uma ou outra política, mas não vê uma outra liderança, em especial no momento em que o país parece estar sob a ameaça do Ocidente, pelo menos sob a perspectiva deles, um risco de uma guerra ainda maior com os países da OTAN e, dentre outras, o que a gente bem sabe e acompanha nos últimos 2 anos, um conflito direto com a Ucrânia, mas, claro, com sanções ocidentais por causa disso. Internamente, para a Rússia, isso significa que eles vão ter o presidente mais longevo da história e, de alguma forma, a perspectiva de continuar com esse regime um tanto quanto fechado, sem possibilidade de oxigenar e novas lideranças aparecerem.
E como é que deve ficar a guerra com a Ucrânia agora que Putin fica mais 6 anos no poder? Putin tem, durante todo esse tempo, investido na imagem de uma Rússia forte, uma Rússia que realmente leva adiante os seus planos, e muitos deles, claro, colidem diretamente com o que o Ocidente pensa com relação às pretensões da Rússia, dessa Rússia grande que invade. E como é que fica agora essa questão com a Ucrânia, especificamente com mais 6 anos do poder de Vladimir Putin?
A expectativa, José, é que a Rússia seguirá com o combate até se sentir segura. No discurso feito pelo Putin na noite de domingo, sem os resultados oficiais, lembro que eles só saem amanhã pela justiça eleitoral russa, ele fez uma analogia que a vitória dele, inclusive tinham um rapazes próximos a ele no palco com uma camiseta escrita vitória de Putin é a vitória da Rússia. Bem, mas ele fazia essa analogia que, assim como no passado, os antigos que formaram a unidade russa, multiétnica, multicultural, multireligiosa, diante invasões de hordas de bárbaros, a Rússia estaria unida agora. E toda a justificativa do que eles chamam de operação militar especial na Ucrânia é uma ameaça à cultura e à identidade russa, que estaria vindo de grupos radicais dentro da Ucrânia. Ele especificamente citava o batalhão Azov, de adoração a um líder ucraniano, Bandeira, que foi colaboracionista com o regime nazista durante a Segunda Guerra e que lançou ataques contra a população que falava russo. Então, de alguma forma, ele vencendo e no discurso reforça essa ideia de que não tem um limite territorial específico que ele deseja adquirir. O que a Rússia precisa é segurança. E na medida em que a gente vê Reino Unido, França, ajudando a Ucrânia a lançar ataques sobre a Crimeia, analistas, e eu estou aí no meio, já consideram que a Rússia não vai deixar a Ucrânia ter um litoral, lançar qualquer ataque da cidade de Odessa ou região até a Crimeia, porque isso seria uma questão de estabilidade da Rússia. Da mesma forma, se Letônia ou Alemanha impuserem perigo à existência de Kaliningrado, lá no norte da Europa, por assim dizer, né, um enclave que a Rússia tem, ela poderia, de fato, acabar lançando novos ataques sobre outros países, mas, por enquanto, não é isso o que diz e deseja. Mas, como não tem limitação territorial, este é um perigo não só para a Ucrânia, como os demais, se, de fato, esse conflito seguir aquecendo.
Nós estamos conversando com Vladimir Feijó, doutor em Relações Internacionais, sobre mais uma reeleição de Putin. E o que dizer do Ocidente, Vladimir? Quais as consequências de mais uma reeleição de Putin? De vez em quando, e tem sido constante, perigosamente constante, Putin ao falar ao povo russo, e é claro que isso também vaza para o Ocidente, falando sempre em guerra nuclear, que tem dispositivos nucleares, sempre que se vê intimidado ou forçado a falar algo a respeito de como o Ocidente encara a Rússia. Quais as consequências de mais uma reeleição de Putin? Como é que fica no Ocidente essa questão?
Pois é, os europeus, em especial, parecem estar divididos, mas os principais países, a França, a Alemanha e a Itália, têm aí uma visão de que a Rússia, de fato, é uma ameaça e deve ser enfraquecida e fazem questão de apoiar a Ucrânia. Não por necessariamente considerarem a Ucrânia parte da Europa, mas porque é uma ferramenta de diminuir as capacidades bélicas da Rússia. Do outro lado, a gente tem os Estados Unidos, que também está em plena corrida eleitoral, que adotou sanções contra a Rússia pelo conflito na Ucrânia, mas está hoje sobre a liderança no executivo de um líder do Partido Democrata, que tradicionalmente está associado, na visão dos americanos, ao Deep State, à CIA e à NSA, e que, de alguma forma, herdaram do conflito da Guerra Fria o temor à Rússia. Mas a gente teve, na gestão passada, sobre a liderança do republicano Donald Trump, que está concorrendo e pode ser eleito para um mandato a partir de 2025, a imagem que a Rússia deveria ser um parceiro e não um inimigo, que a verdadeira ameaça à existência dos Estados Unidos está na China e que, portanto, Trump considera que essa postura adotada pelo Biden fez a Rússia se abraçar à China e a China ficar mais forte. Então, talvez haja uma reversão para aproximação ou, pelo menos, tentar reconstruir um sistema de segurança europeia e os Estados Unidos tentar convencer a Europa que a verdadeira ameaça estaria no Extremo Oriente e não na Rússia. Mas, por agora, o que a gente tem é a continuidade desse conflito e, portanto, a acompanhar quais serão as respostas da OTAN como grupo com as contínuas expansões e conquistas bélicas que a Rússia está tendo no território na Ucrânia.
Vladimir Feijó, muito obrigado. São considerações muito importantes que nos ajudam a entender essa geopolítica mundial agora com mais um mandato, a reeleição de Vladimir Putin na Rússia. Como você bem falou aí, o mais longevo governante russo desde Joseph Stalin. Um abraço, Vladimir. Obrigado e até a próxima oportunidade.
Agradeço também. Abraço e bom trabalho.